Muito bem, muito boa noite, meus amigos e amigas, motociclistas de todo o Brasil. Muito bem-vindos a mais uma live nossa, dessa vez aqui, segunda-feira de surpresa para vocês. Maravilha! Hoje nós vamos falar, contar uma história para vocês e tem umas dicas boas aqui. Essa live que é pensando em você que, como eu, passou muito tempo sem andar de moto, é apaixonado pelo motociclismo, passou muito tempo sem andar de moto, está voltando ao motociclismo agora, depois dos 40, já depois de alguma certa idade. Eu já passei dos 40 e hoje a gente vai falar sobre isso. Muito bem-vindo, muito boa noite, vamos nessa. Maravilha, pessoal! Se você está chegando agora aqui, esse é o canal Vida em Duas Rodas. Eu sou o Guilherme, junto com o meu amigo Rubens, nós criamos essa estrutura, criamos esse canal Vida em Duas Rodas para falar sobre segurança em pilotagem de moto. A gente traz várias dicas sobre motociclismo, viagens de moto, são assuntos que têm muita afinidade. Nós somos também criadores da Academia de Pilotagem, o primeiro curso, vamos chamar assim, à distância de pilotagem de motos. Nós estamos aqui já há mais de 5 anos contribuindo para salvar vidas de centenas de motociclistas que são nossos alunos lá na academia. Então sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita aí, deixa o seu like no nosso canal e aqui nesse vídeo. E vamos nessa! Salve, salve! Já vejo nomes conhecidos aqui participando dessa live. Você também pode participar no chat aqui. E hoje eu vou falar para vocês sobre justamente a paixão do motociclismo e esse hiato que muitas vezes a gente faz na nossa vida, né? A gente gosta do motociclismo, muitas vezes desde criança, curte o motociclismo na juventude e depois, por algum motivo, para de andar de moto e vai. Mas isso daí nunca some da sua cabeça, você sempre quer em algum momento retornar ao motociclismo e acaba 20 anos depois sem andar de moto voltando ao motociclismo. E tem até já podemos já começar aqui recebendo o comentário do Ricardo, que está aqui começando a andar de moto depois dos 40 anos e diz que os nossos vídeos aqui do canal têm sido de grande importância. Muito obrigado, Ricardo. O seu caso é o meu caso também, na verdade, né? O que que aconteceu comigo? Eu aprendi a andar de moto com 14 anos de idade e andei de moto até meus 18, 19 anos, mais ou menos. Tirei a carteira de motorista aos 18 anos, né? Eu não tinha moto, andava numa moto que era do meu pai, mas a gente não morava na mesma cidade, então eu andava mais de final de semana, assim, né? E eventualmente ele acabou vendendo a moto e eu fiquei desde os 19 anos de idade até 38. Só foi a minha idade, foi 38, 19 anos sem andar de moto. Para não dizer que eu fiquei 19 anos sem subir numa moto, eu andei um período assim, eu andava de mototáxi, na garupa, naquelas motinhas 125, de garupa para ir para um lugar e para outro, né? Eu morei muitos anos na Amazônia e o que rolava lá era mototáxi, né? Na cidade onde eu morava. Morei em Rio Branco, no Acre. E o que rolou, né? Assim, eu tive um aprendizado muito valioso quando eu aprendi a andar de moto lá nos 14 anos. Daí tirei a minha habilitação, mas assim, era um negócio assim que ficava mais no âmbito do sonho de andar de moto, né? E eu nunca esqueci isso e eu me lembro quando eu tinha por volta de 30 anos. Eu fiz uma promessa para mim de que eu ia comprar a moto dos meus sonhos antes dos 40, né? E o meu sonho era justamente ter uma moto e fazer viagens, longas viagens de moto. Sempre gostei de pegar estrada, né, de carro, e eu queria fazer essa mesma coisa de moto, né? Então tinha esse sonho, nunca abandonei esse sonho, nunca desisti dele e realmente persegui, a partir dos meus 30 anos, a ideia de fazer isso, né? Consegui, comprei a minha moto aos 38, um pouquinho antes dos 40, comecei a andar de moto. Curioso é que muita gente que a gente conhece, Quem aqui já ouviu alguém dizer assim, ah, eu gosto de moto, sempre andei, sempre tive, mas quando a minha esposa ficou grávida, eu vendi a moto. Quem conhece alguma história assim? Talvez algum de vocês tenha uma história assim, que estão aqui me assistindo. Coloca nos comentários aí, né? Ou se você não é o autor dessa história, talvez você conheça alguém que tenha essa história, né? Sempre quis, sempre gostou, mas quando os filhos nasceram ou quando a esposa ficou grávida, por algum motivo, algum outro motivo, desistiu de andar de moto. Ou levou um tombo, uma queda e ficou muito assustado, né? Ou perdeu alguém muito próximo num acidente de moto e acabou também desistindo do motociclismo. Deixa eu dar uma melhorada na minha luz aqui, pessoal. Tá meio forte, fazendo um reflexo, né? Aham. Quem não conhece essa história, a história é uma das histórias mais comuns dentro do meio motociclístico, né? Eu parei de andar de moto por causa de... Só que o bichinho do motociclismo nunca saiu de dentro de você, né? E foi o que aconteceu comigo, muitos de nós aqui. E em algum momento da minha história, eu falei, vou voltar a andar de moto, né? Só que comigo não foi essa história de minha filha nasceu e eu parei de andar de moto. Muito pelo contrário. Quando a minha filha nasceu em 2016, a minha filha... 2016? 2013. A minha filha nasceu. Em 2014, eu comprei a minha moto. Então, ela não tinha nem um ano de idade e eu já estava... ou tinha um ano e pouquinho, eu já estava de moto por aí. Então, mas... O que acontece? Quando a gente passa dos 40, ou a gente tem filhos, ou a gente tem um nível de consciência a respeito do nosso próprio corpo e da fragilidade do corpo já um pouco maior, e isso vem com a idade, a gente passa a perceber que a gente não é imbatível, né? E eu tive essa descoberta a respeito da nossa fragilidade do corpo lá atrás, quando eu estava pelos meus 30 anos, eu tomei um escorregão e rompi um ligamento do joelho. Cruzado anterior, aquele ligamento que o pessoal que joga futebol costuma romper. E foi por causa de um escorregão idiota, tomando banho. E naquele momento, eu me dei conta de que o nosso corpo ele é muito frágil e qualquer coisinha pode complicar a nossa situação. Então, anos depois, quando eu comecei a andar de moto, eu já tinha esse nível de consciência. E é esse nível de consciência a respeito da fragilidade do corpo que muitos motociclistas quarentões e cinquentões já tem quando voltam ao motociclismo, tá? E por que eu tô falando isso para você? Porque esse nível de consciência a respeito do próprio corpo muitas vezes barra os motociclistas de iniciar, e aqueles que têm a coragem de realizar o seu sonho e começar no motociclismo acabam fazendo isso com medo do motociclismo, com medo de cair, com medo de sofrer acidente. E tem uma coisa que acontece muito comum, e aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com vocês talvez se identifiquem com isso, com essa história, é que a gente, quando está distanciado do universo do motociclismo, a gente absolutamente desconhece a realidade e o que existe disponível, né, dentro do universo do motociclismo. E desconhecer é a mesma coisa que você pode dizer que você é um ignorante a respeito disso. Eu posso afirmar para você categoricamente que quando eu entrei numa loja e comprei a minha moto, eu era um completo ignorante a respeito de motociclismo, né? Eu não sabia, por exemplo, que existia equipamento de segurança próprio para motociclismo. Eu achava que eu tinha que me proteger única e exclusivamente do frio, do vento. Tanto é que a minha primeira luva de andar de moto, eu comprei na Decathlon, uma luva para neve. Cara, uma vergonha hoje dizer isso, mas por verdade, eu absolutamente desconhecia que existiam equipamentos próprios. Ou se eu conhecia que existia, eu não achava que isso era realmente relevante. Por quê? Porque me faltava informação. E nesse caso, eu estava ali um completo ignorante a respeito disso. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui num ambiente de motociclistas, eu estava com uma jaqueta normal, dessas que a gente usa no dia a dia, sem proteção nenhuma, sem luva, porque aquela minha luva eu já tinha rapidamente percebi que ela era inadequada para andar de moto, que ela escorregava, enfim, não era uma luva confortável e própria, e usando um capacete só. Não tinha sapato, não tinha nada, né? E então essa minha ignorância também me levou a fazer uma outra coisa, né? absolutamente desconhecer que existiam treinamentos de pilotagem de moto, treinamentos avançados, onde você podia desenvolver técnicas. E assim, muito, muito bobo da minha parte, aliás, acreditar. Não saber, nem sequer cogitar essa possibilidade que existiam treinamentos em pilotagem de moto. Porque, como tudo que existe no mundo, alguém já foi lá e esmiuçou todos os movimentos em detalhe para você desenvolver, por exemplo, técnicas de natação, ou de corrida, né? Ou de tênis, para quem joga tênis. E por que não do motociclismo, né? Motociclismo, inclusive, é uma atividade esportiva. As atividades esportivas é que tendem a fazer isso, né? Exigem dos seus atletas alta performance, então eles destrincham todos os movimentos realizados pelo atleta em partes bem pequenininhas para poder extrair o máximo de potência de cada uma daquelas partes, né? O máximo de eficiência de cada uma daquelas partes, em frenagem, em curva, em visualização e etc, etc, né? Em aquisição de velocidade, enfim, desempenho máximo em cada uma das etapas, em cada uma das partes do processo. E, putz, cara, eu sequer cogitei isso por pura ignorância, né? E o que que acontece quando você faz uma coisa dessa por pura ignorância? Você passa sustos e pilota com medo. Eu pilotava com medo a minha moto, tá? No entanto, eu tinha o sonho de fazer longas viagens. E um dia eu me enchi de coragem e fui fazer uma longa viagem. E a minha primeira longa viagem foi lá para Tiradentes. Eu moro em Brasília, fui de Brasília a Tiradentes para o Tiradentes Moto Fest. Aquele festival de Tiradentes, que acho que é o festival de encontro de motociclistas mais antigo do Brasil. E eu fui para lá, em 2015, eu estava nesse encontro. E parte da nossa viagem foi percorrer a Estrada dos Inconfidentes, se não me engano o nome dela é essa. Pessoal, mineiros, me ajudem aqui, a Rodovia dos Inconfidentes, que sai ali de Belo Horizonte e vai ali para aquela região de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e tal. Cara, aquilo ali é uma maravilha, curvas maravilhosas, uma paisagem deslumbrante, mas eu tava me cagando de medo. Eu tava morrendo de medo. Por quê? Porque eu não confiava na minha perícia. Eu não dominava o que eu estava fazendo ali. Eu estava me dispondo, naquele momento, a fazer uma coisa que eu não sabia fazer com extrema perícia. E é assim, eu estou aqui para dizer para você, que é assim que os acidentes acontecem, tá? Então, conclusão é, você, motociclista, ficou parado muitos anos, ou você está voltando agora ao motociclismo, ou está começando agora, tá? Saia da ignorância. Saia da ignorância. Saiba que existem técnicas, existem coisas para se aprender. Existem mestres, existem instrutores para te ensinar. Existem formas, métodos para você desenvolver a perícia. Existe a pilotagem sem medo. Existe a pilotagem de motos sem susto, e você não precisa ser um piloto profissional, um atleta de alto desempenho para isso. Existe uma forma de você andar de moto com prazer, sem ficar cagando de medo quando você pega uma serra, faz curvas ou passa perto de um caminhão. Existe forma de você pilotar uma sua moto sem ficar levando fina de carro ou de outros motociclistas e tomando susto por aí porque você não viu as coisas acontecerem, tá? E como é que se faz isso? Se faz isso através de um curso de pilotagem de motos, onde tem alguém que conhece e vai passar para quem não conhece. Quem sabe, ensina quem não sabe. Da mesma forma que todas as outras coisas. Eu nunca me esqueço quando eu comecei a fazer natação e eu cheguei na piscina, primeiro dia, e a professora falou assim: você sabe nadar? Eu falei, eu sei nadar. Né? Ela falou, eu falei, eu sei nadar, mas sim, né? Não sou nenhum atleta, sei nadar, sei fazer os movimentos, né? Tal, tal. Mas assim, o meu sonho mesmo é aprender a nadar borboleta. Falei pra ela. Ela falou, beleza, você vai aprender. Eu falei, sério, eu sempre achei que era tão difícil e tal. Ela falou, não, eu sei ensinar e eu vou te ensinar. E isso daí ficou marcado na minha cabeça quando ela falou assim, eu sei ensinar você a fazer a nadar o borboleta. Ou o golfinho, sei lá como é que o pessoal fala. Que é nado borboleta, né? Aqui no Brasil a gente chama de borboleta. Ela falou, eu sei ensinar. E eu vou te ensinar e você vai aprender. Cara, dito e feito, em poucas semanas eu estava fazendo borboleta. No fim do fundo não é difícil. Se você aprende a técnica, e a técnica se desenvolve com um passo a passo, né? Não vou ficar aqui falando como é que você aprende a nadar borboleta, mas ela não me falou assim, sai nadando, não me ensinou tudo ao mesmo tempo agora. Ela me ensinou um movimento de cada vez. Me ensinou primeiro um movimento das pernas, depois um movimento com uns braços, depois um movimento com outros braços, depois, sabe? A ondulação, depois você vai treinando só os braços, depois só as pernas. Cara, quando você vê, você tá saindo da água, fazendo direitinho, e aí começa. Aí você tem um movimento bruto, você sabe fazer, e aí você começa a refinar. Saber que você vai ter que abaixar o pescoço antes de mergulhar os braços, e por aí vai. A mesma coisa, cara, serve pro motociclismo, né? Ah, você sabe frear a moto? Ah, eu sei, é só apertar lá alicatar o freio e a gente para. Ok, né? Mas uma pessoa que sabe, que domina, vai te ensinar que você também tem que usar junto, conjugado com a frenagem, um freio motor, que você deve parar em primeira marcha, que você deve estar preparado para arrancar depois de um salva-vidas, que você vai... Existe forma de você extrair um desempenho máximo de uma frenagem, por você frear em menos tempo e menos distância, né? Tudo isso você aprende com quem? Com quem sabe ensinar, né? E por aí vai, né? Equipamento. Para de usar a luva de neve igual eu e começa a comprar os equipamentos próprios, né? E eu nunca vou me esquecer essa viagem de Tiradentes que eu contei para vocês. Eu nunca passei tanto frio na minha vida. Porque a essa altura eu já tinha comprado uma jaqueta, né, para andar de moto e um par de luvas, né? Mas a minha jaqueta era jaqueta de verão, aquela que é toda furada assim, né? Eu moro em Brasília, aqui faz super calor, a gente quase não usa uma jaqueta de frio aqui, né? E eu tava indo para um lugar frio, mas eu falei, bom, não pega nada, né? Eu boto aquela capa de chuva interna por debaixo da jaqueta, boto uma blusa de lã e deu, né? Tranquilaço. Cara, nunca passei tanto frio na minha vida. Por quê? Porque a camada ali de ar que tinha entre a capa de chuva e o meu peito ali, aquela blusa de lã, não era suficiente para me aquecer com a temperatura que estava fazendo lá de fora. E pior, eu estava usando uma luva curta. E a luva curta faz o quê? Ela deixa entrar vento dentro da manga da sua jaqueta. E aquele vento vem parar na sua nuca. Cara, eu morri de frio. Olha, aquela vez eu falei para mim mesmo que eu nunca mais ia passar frio em cima de uma moto. E assim, esse tipo de coisa você vai somando aprendizados, né? Nunca ninguém chegou para me dar a dica de falar assim, olha, no frio a luva longa é legal. Por quê? Porque ela vai por cima do punho da jaqueta e o vento não entra dentro da jaqueta. No calor, a luva longa não é legal. No calor, a luva curta é legal. Por quê? Porque permite a entrada do vento na manga da jaqueta e você se refresca por dentro. Então, assim, cara, tem um monte de coisas, né, que a gente vai, com o tempo, aprendendo, desenvolvendo e conversando. Né? Eu nunca me esqueço de um curso com o mestre Heleno, que eu já fiz live aqui. Grande mestre Heleno, que eu gosto e admiro. Mestre Heleno... Num curso que eu fiz com ele, me falou pela primeira vez do contrapeso. Eu nunca tinha me ligado de que o contrapeso facilita manobras de baixa velocidade. Mas naquela mesma noite, eu estava lá de moto, eu saí do curso para a minha casa de moto e eu fiquei treinando contrapeso nas rotatórias e nas conversões. Cara, que salto, que maravilha! Né? Então, assim, vai... buscar as referências, quem sabe ensinar, quem sabe falar. E então o que eu tenho para trazer para vocês aqui como conclusão, né, eu já contei um monte de história aqui, né, eu fiquei 19 anos sem andar de moto, voltei, Me encontrei num limbo perdidaço, cheio de ignorância, passando medo e desconfiando das minhas próprias habilidades, que realmente eram desconfiáveis naquela altura, mas tem solução. Teve solução para mim, então tem solução para você ou para quem estiver aqui nos assistindo. Então, se você é como eu, que está agora voltando ou está passando por ignorância, medo ou falta de confiança nas suas próprias habilidades, está aqui. Pega agora você. Solução é essa. Vá buscar quem sabe te ensinar aquilo que você não sabe. Com certeza tem alguma coisa aí. E um dos maiores erros que os motociclistas cometem, especialmente os veteranos, é achar que não tem mais nada para aprender. Tá? E é muito legal a gente perceber que exatamente os veteranos, quando eles reconhecem que sempre tem alguma coisa para aprender, ou para desenvolver, ou para melhorar, são esses caras que não param nunca. E eu, em algum momento da minha jornada de lá para cá, eu me vi nessa encruzilhada onde existia os motociclistas que tomam sustos, que inevitavelmente vão sofrer acidentes, ou que ficam repetindo aquele mantra de que só tem dois tipos de motociclista, que já caiu e que vai cair, ou seja, eu vou cair também, moto foi feita para cair, essas outras bobagens, né? E aquele outro, pro outro lado, aquela galera, cara, que eu conheço um monte de motociclistas, um monte, que viaja, que coleciona histórias, histórias de aventuras e diversão, e não desgraça, né? E falei, pô, o que esses caras têm? Que eles, cara, curtem o motociclismo, viajam, vão longe pra cacete e voltam cheio de história pra contar, um sorriso aqui, tem um monte de amigo motociclista, vão nos encontros e tal. Eu quero o que esses caras têm. Eu não quero o que aquela galera tem de cair, de colecionar cicatriz e pino. Não, eu quero o que essa outra galera aqui tem de colecionar histórias. Beleza, pessoal? Maravilha! Muito bom, muito bom. Vou dar uma passada rápida aqui nos comentários. Vários alunos nossos da academia. Obrigado, pessoal, pela presença. O João voltou a andar de moto depois de 30 anos. Cara, tem muita gente assim. A gente tem um dado de que aproximadamente 66%, diria de 60% a 70% do pessoal que acompanha nosso canal é dessa galera que tem essa história parecida com a minha e com a sua também, Ricardo e João e quantos mais nós somos aqui, né? Andrés, Lucas e Ricardos e né? E de que, cara, a gente gosta, mas a gente nunca largou, a gente largou por um tempo, mas a gente precisou voltar porque faz parte da gente, né? O motociclismo e andar de moto, né? Então, o Alexandre também está dizendo aqui que ainda é inseguro nas estradas, principalmente em curvas. Eu estou aqui para dizer para você que tem solução. Cara, passei um aperto na minha viagem lá para Tiradentes, na Estrada dos Inconfidentes, que é maravilhosa. Eu nunca mais voltei naquela estrada. Estou até planejando aqui uma viagem para voltar a percorrer aquela estrada, porque ela realmente é incrível e hoje eu percorreria ela certamente de um outro lugar, assim, vendo aquilo tudo por uma outra ótica. Muito bacana. Marco, voltou aos 63. Muito bom, Marco, é isso aí. Nunca é tarde. Né? Inclusive, a gente já falou sobre isso aqui no canal, é um dos assuntos que a gente aborda aqui. Aridson, nosso querido aluno da academia, preparado para rodar até os 80. É isso aí, cara, dá para ir, né? E é interessante que muita gente tem essa dúvida, né? Até que idade, né? Cara, é o seu corpo que fala, né? Mas é como correr, né? Já falei isso, como correr. Se você pratica corrida, né, todo dia, 3 vezes por semana, pô, você vai correr até uns 80, 90, né? Muito bom, galera! Vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado. Essa live de segunda-feira foi já mais rapidinha. Antes de encerrar, tenho um convite muito especial para vocês. Nós vamos promover agora, em novembro, a partir do dia 22, faltar 2 semanas, O maior evento motociclístico que nós já promovemos. Tá? E para quem acompanha a gente já há algum tempo, a gente já fez eventos muito grandes aqui, totalmente gratuitos, totalmente online. E esse evento é um evento novo, chama-se Mestre Estradeiro. Se você ainda não está inscrito, o meu convite é, vai lá, aqui ó, vidaemduasrodas.com. Lá na página inicial tem um formulário, só botar seu nome e seu e-mail. Vai se inscrever para participar do nosso evento completamente gratuito, completamente online. Se inscreve que você vai receber mais informações, vem participar dos grupos de WhatsApp para pegar conteúdos exclusivos, informações na palma da mão aí sobre as lives, sobre os vídeos. Vai ter live secreta para o pessoal que está inscrito no evento. Vai ter aulas, são 4 aulas. Enfim, cara, evento totalmente novo. Estamos gravando os conteúdos aí para esse evento, então não deixem de participar. Tá feito o meu convite para vocês virem participar do nosso evento a partir do dia 22 de novembro agora, tem 2 semanas, então corre lá, se inscreve. E a gente se vê aqui, ó, fica ligado no canal também, sexta-feira tem mais uma live Happy Hour. Vou ficando por aqui, boa semana para todo mundo. Salve, salve, aquele abraço.